seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Tensando, podcast do 1-2. Na nossa sessão de hoje temos a Marcela.
Olá, pessoal, tudo bom?
Tá cansadinha?
Tô cansadinha.
Levantou peso?
Não tem peso essa semana, depois de um mês, tô toda dolorida.
Quanto você levanta no supino?
Eu não faço supino, eu acho. Supino é que é tipo
e na elevação reto? Pélvica?
Eu não sei nem o que é supino.
Então, agora que eu voltei, agora eu voltei pros 20 quilos, mas eu tava 40.
Aí, ó. Quero ver esse bumbum na nuca, hein?
Sim, senhor. É uma meta.
O que, que é elevação pélvica?
É aquele que tu bota o peso aqui na cintura e...
eu tenho que fazer isso por causa da fisioterapia.
É, isso é bom pra coluna, pra bunda.
Não, porque eu tenho o quadril zoado, né? Eu tenho que fazer isso também. É. E eu me sinto sensualizando quando eu faço. Você se sente sensualizando quando você faz
sarrada.
Isso,
sarrada.
Não, eu fico super constrangido.
É.
Treinando sarrada.
Eu faço um...
Putz, eu acho mó da hora esse exercício pra mulher. Não fica constrangida não, pô.
Ah, eu fico um pouquinho, sei lá. Mas é só quando a academia tá cheia.
Eu faço um que eu tenho que ficar fazendo twerk, assim, tá ligado?
Uhum.
Eu fico de quatro.
É sarrada.
Não, mas você fica de quatro, bundinha pra cima ou bundinha pra baixo? Bundinha pra cima ou bundinha pra baixo?
Tá ligado? Sei qual que é isso, não.
É, mas fisioterapia.
Twerk.
Twerk. Tava... É exatamente um twerk que eu tenho que fazer, mano.
Aí,
maneiro, velho.
Nunca você vai ver eu fazendo exercício de um
mostra mesmo. Aí pra mim
nunca,
como é.
Nunca você vai ver, cara. Eu faço com elastiquinho. Eu faço, só faço exercício de paniquete, mano.
Que foda, William. Daqui a pouco você vai estar. Tá... Vai ser a Alessandra, bodybuilder e você gostosa do lado.
Eu já tenho o gogó. Tá... E aí, Léo, tudo bem, cara?
Tô bem, e você, mano?
Tudo ótimo, você finge que trabalha,
finge
né?
Finge que trabalho,
você
caralho.
Tá devendo uma session.
Tô, isso eu não nego. Eu perdi a session de sexta, quero inclusive me desculpar com os inscritos, com os membros, né? Com os apoiadores, mas é porque eu fiquei fugido trampando.
É, o Emerson, ele falou, porra, mano, a gente colocou aqui, o Léo não veio. Porra, o Léo não veio, pô, não sei se eu deveria ter falado. Você deveria ter falado, filho, eu tô me sentindo mal agora.
Mano, depois eu vou cobrar esse filho da puta, sacanagem. Valeu, Emerson. Mas eu vacilei mesmo, mano. Mas eu tava trampando.
O famoso saco de vacilo.
Vacilei. Mas essa próxima vez que eu não tiver trampando, eu colo.
E sabe o que aconteceu também? Eu fui pra session e depois eu fui pro futebol. E aí lá no futebol, eu fiz postei nos meus stories que eu tava lá, a gente tava jogando bola, eu saí, tava ofegante. Aí o Barbieri falou, o que eu sei fazer? Pegou, tirou um prego da carteira e enfiou no nariz, tá ligado? Aleatoriamente, assim. E aí
essa brisa de ter um ilusionista no rolê é da hora, né? Porque do nada acontece essas coisas.
É. Ele é maluco.
Aí eu postei no stories e o Tito falou, obrigado por chamado. Eu falei, teve uma session. Algumas horas atrás. Na session você não quis ir, né? Vagabundo. É. Ele dá dessas. Mano, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, você quer um 2 sessão do podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira. Quase que eu falo sexta-feira, mas é toda quarta-feira, bem cedinho aí pra você ouvir e fazendo seu futebol, por que não, né? E a gente também vai ao ar lá no YouTube em vídeo. É, e também a gente tá na RadioRamp.com. A gente também tá lá no YouTube, no nosso canal principal, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E estamos também em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter.
Uhum.
A gente também tem o nosso Apoia-se. Se você quiser ajudar esse coletivo, o Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/12, que tem várias recompensas pra você. Tem nosso sorteio, tem a nossa sessão de sexta, que agora o Léo vai colar por 4 meses seguidos, tá ligado?
Caralho, é 4 semanas seguidas, é só.
Pagar punição, eu adoraria. Se a produtora não me passar trampo de sexta, porra, fico feliz.
Se você quiser ajudar a gente, cola lá em apoia.se/12. E antes de começar, nossa brisa, vamos falar da loja 1-2. Na loja 1-2 tem tudo pra você ficar paloso. Tem as nossas peitas. Mano, eu sugeri essa peita, eu não sei como, velho. Eu saí de casa, fui comer e vim pra cá. E,
foi viver uma vida de mecânico, aparentemente.
Eu me esfreguei.
Seu carro quebrou?
Eu me esfreguei num radiador, aparentemente. Foi isso que aconteceu, tá ligado?
E essa peita é antiga, hein?
Essa aqui é a relíquia. E, mano, as peitas mais palosas tem lá na loja 1-2. Tem os bagulhos pro seu session, pro seu kit pala. Pro seu kit pala ficar completo. Ou pra você ter o seu primeiro kit pala.
Que
os
lá bagulhos... também veio de o próprio kit. Tipo,
lógico.
Você compra o kit e os utensílios.
É verdade. Então não vacile com a loja 1-2. Se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais desconto ainda. Fechou?
Fechou.
Mas vamos começar a nossa brisa. E hoje é nosso podcast com audiência, né, cara?
Yes.
É gostoso falar com a galera, né?
Sim, demais.
É, com corintiano é.
Corintiano,
porque a gente tá sofrendo junto, a gente compartilha nossas dores.
Justo. E hoje a gente tá aqui com a Ingrid. E aí, Ingrid, tudo bem? Quem é você? Da onde você fala? O que que você faz? O que que se alimenta? Quais seus sonhos, seus desejos?
Eu sou de São Paulo, Zona Oeste, Butantã.
Butantã?
Aqui do ladinho.
Ah, já fui. Ô, oh, tem um bar que eu ia muito ali no Butantã, sabia?
Uau.
Do lado da estação, mano. Eu esqueci o nome, mas é que colava mó galera, velho. Tipo, ela deve saber, é o bar, assim, aí tem a rua, que a galera fica na rua, e tem uma ponte. Ponte não, é tipo um túnelzinho, assim.
É.
Tá ligado?
É, ela manja.
Como? Ali. Você lembra o nome desse bar?
Não lembro, mas ele é pertinho de casa, inclusive.
Eu também não. E fica sempre lotado aquele bar, né? Eu lembro.
Meu, toda vez que eu passo por ali, tá cheio. Não tem um dia que eu passo que tá vazio.
Sim, mano.
Sempre.
Ali do Butantã é maneiro.
O que que você faz da vida? Quais são os seus anseios, suas angústias, os seus sonhos, Ingrid?
Então, atualmente, procuro emprego. Eu trabalhava como recepcionista e eu pretendo ser uma programadora.
Olha só! Ó, já o primeiro passo você já tem, que é ser maconheiro.
Você programa em que linguagem? Você já programa em alguma linguagem?
Não. Leiga no assunto.
Não.
Ah. Ela tá pensando no futuro.
É, mas tem vários cursos online, mano, de programação.
Não, mas eu conheço vários programadores que não tem formação, tá ligado? Que,
mas não precisa ter formação.
Que só, tipo assim, curioso, foi.
Mas curso online, se você fizer formação, considera formação?
É assim, mas, por exemplo, é porque tem muito programador também que fez ciências da computação, processamento de dados, esse tipo de coisa.
Tecnologia da informação.
Tecnologia da informação, etc.
Quando eu era programador, eu fazia tecnologia da informação.
Pode crer.
Que era obrigado a fazer uma faculdade, né?
Era obrigado?
Era, no trampo. Tem vários trampos que, tipo, você tem que estar fazendo faculdade. Tá ligado?
Pode crer.
Hoje em dia, eu não sei se é mais assim.
Mas de onde surgiu essa brisa, Ingrid? Falou, você é programadora.
Então, porque, assim, eu também quero fazer Libras. Eu pretendo, como é que fala? Ensinar, né? Pessoal, aprender Libras, que é um assunto que é pouco pautado hoje, né? Então, é uma coisa que faz tempo que eu quero e tal. Mas as barreirinhas da vida, a gente foi seguindo outro caminho. Mas agora eu quero entrar de cabeça nisso, na Libra e na programação.
Eu acho Libras muito foda. É uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender, real, assim. Quando eu morei nos Estados Unidos, em todas as minhas aulas tinha uma professora dando a aula de Libras, assim, e aí...
Não é Libras, no caso, né?
O quê?
Como não? É?
Porque Libras é linguagem brasileira de sinais.
Não, pô. É... Linguagem
Libras,
de sinais.
Mas aí, eu não sei como que é lá nos Estados Unidos o nome, mas enfim, é a mesma coisa. Ela tava fazendo a mesma coisa, só que em inglês pros meninos, então, tipo assim... A e se toda a aula tinha, eu achava muito foda.
Lógico. É verdade, não, eu nunca tinha pensado nisso.
Tem um negócio muito louco que é, tipo assim, Libras é uma linguagem como qualquer outra, então é uma linguagem viva, né?
Uhum.
E aí tem um experimento muito antigo, assim, eu não sei se é pré-Libras ou pós-Libras, mas é um experimento em que, na época, tipo, não tinha, como é que se diz, uma metodologia de ensino pra deficientes auditivos, né? E aí, o que fizeram? Só botaram uma molecada deficientes auditivos juntas, assim, numa turma, e fé, tá ligado?
Deixa rolar.
Eles desenvolveram uma própria linguagem, tá ligado?
Então, mas isso é óbvio.
É, né? E a gente pensa assim, nossa, mais Libras e não sei o que lá, e tem que aprender. Tem que aprender o caralho, mano. Desenvolve os negócios assim, tá ligado? E é teu negócio...
de comunicação, né?
Eu fiz uns trampos, né, que tinha Libras. E é muito louco, porque, tipo assim, você não sabe nada de Libras. Nada, nada. Você vê, você consegue entender a história. É muito doido, cara. Tipo assim, porque ele trata de ele usa umas obviedades, umas convenções. Algumas, lógico, que é mó nada a ver, assim, né? Que não tem, tipo, a palavra não tem nada a ver com o gesto que faz. Mas um monte você consegue entender, velho. É muito louco isso, cara.
É, eu acho bem complexo,
né? E o rosto da pessoa também.
Ajuda?
É, tem tudo a ver, né? Entendeu. Com isso. Você dá ênfase, dá expressão com o bagulho de Libras.
Caralho.
E por que você entrou na brisa da Libras, ô Ingrid?
Porque era uma coisa que, quando eu era menor, eu via muito pouco na escola. E eu vi uma vez, assim, só. Aí eu falei, nossa, que diferente, né? Por que ela tá ali mexendo? A minha professora tá falando. Aí eu falei, vou procurar saber o que que é. Aí depois de um tempinho eu entendi melhor como era, como funcionava e tal. Aí eu falei, pô, quero ir.
Mas você sabe alguma coisa de Libras?
Assim, eu sabia umas coisinhas. Só que fui deixando o tempo empurrar, aí enferrujei. Mas eu tô voltando.
Não, quando voltar, pega rapidão, pô. É, quando você manja um pouquinho do bagulho, você lembra depois.
Não, e sabe o que faz diferença também? Você ter alguém pra praticar, né?
Com Porque certeza.
Como qualquer outra
com
língua...
Com certeza. Você tipo, perde a prática, mano. Você esquece a parada.
Sim. Eu fiz um trampo também que eu achei genial, velho, de acessibilidade, tá ligado?
Sim.
Tem o Museu da Acessibilidade. Acho que é isso. O Museu da Acessibilidade fica lá no Memorial da América Latina.
Uhum.
E aí, é muito louco como a tecnologia tá avançando num nível que tá ajudando muito, tipo, com gente com qualquer tipo de deficiência, né? Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu vi um maluco que ele era cego. E aí, por exemplo, ele, algumas coisas ele consegue fazer só no tato, mas outras ele não conseguia, né? Então, por exemplo, ele foi no mercado, daí ele tinha que escolher um molho de tomate... E aí ele queria ver qual que era o que ele gostava. Ele abriu uma live, tá ligado? Falou, galera,
foda.
Qual que é esse aqui? Daí ele apertava o celular, lia o comentário pra ele. Ah, esse aqui, pode crer. Eu falei, cara, que genial que os louco, bagulho desse, mano, né, velho?
Louco.
E aí, Libras é a mesma coisa, né? Porque assim como a gente tem... a gente faz ligação, eles fazem videochamada. Sim. Libras.
Uhum. Que caralho!
Né? Não faz muito sentido? Treta.
Faz, pra Boa. Porra.
Demais.
Nossa, mano. Mano, não consigo imaginar como deve ser, mas é tipo normal, né? É só o cara que fala outra língua, mano. É muito louco isso mesmo, né, mano?
É, mas Libras é foda porque é como qualquer outra linguagem, né? Tipo, a gente não aprende inglês direito no nosso ensino. Não.
Eu acho que eu nunca tive aula de Libras na minha escola.
Exatamente, né, mano? E deveria ter, né?
Lógico, como qualquer outra língua. E na verdade, deveria ter mais de Libras do que de inglês, né? Porque Libras é uma linguagem... Como é o nome? Quando é tipo... Do Brasil, assim mesmo, que ela é... Na Constituição é a linguagem oficial do Brasil.
Tá. Ah, sim.
É português e Libras, tá ligado?
Pode crer. Ingrid, agora que eu quero que você mande a sua brisa aqui pra gente, pra botar na roda. Pra gente elocubrar, pra gente julgar, pra gente criticar ou pra gente só esquentar o coração. Manda a sua brisa aí, Ingrid.
Minha brisa, assim, hoje, é, meu, trabalhar com o que eu gosto, que é relacionado, como eu falei, Libras e programação TI no geral, e melhorar minhas condições e da minha família.
Você não gostava do seu antigo trampo?
Também.
Ah,
acontecia diversas coisas, exploração, aquelas palavrinhas chatas por você ser mulher... Aí não aceita a sexualidade, fica, tá bom, tá engolindo, aí tem uma hora que fala, ai, não dá mais, me deixa.
Chega, pelo amor de Deus.
É foda, meu.
É, trabalho de arrombado é um negócio que...
É, mano. E independente da área que você esteja, tá ligado? Você pode estar sempre numa empresa de arrombado.
Eu tenho muita sorte, velho, porque, mano, eu sou frila. Eu posso ter um arrombado no meu caminho a qualquer job, tá ligado?
Sim.
E é muito difícil, mano.
É muito difícil ter arrombados?
Muito, muito, muito difícil.
Mas é porque você trabalha com uma pessoa em específico, em cada empresa.
É porque o arrombado
que
é
filtra.
Ele.
Então pode ser também.
Se você não encontra arrombado
no
seu caminho...
É porque o arrombado é você.
É porque é você.
Mas é porque, tipo assim, uma pessoa filtra tudo que vem da empresa pra passar o bagulho pra você. Então essa pessoa...
Pode crer.
Essa pessoa lida com muitos arrombados.
Muitos arrombados, exatamente.
Você lida só com a pessoa... É tipo o que eu falava lá na produtora. Pra Kel, que hoje ela saiu da produtora, hoje em dia é a UDI, tá ligado? Eu me dou bem com todo mundo na produtora porque tudo passa por eles, aí eles filtram e passa pra mim, né? Então eles ficam puto com todo mundo e eu tô só ali, né? Mas é foda, mano. São trampos, né, velho? Trampo é sempre uma merda, independente do que você faça. Essa é a grande verdade.
É foda, né? Porque você pensa assim, o que que eu queria fazer, né? Mas, não sei, a sociedade capitalista nos impede de pensar o que a gente realmente queria fazer.
Não, eu sei exatamente o que eu queria fazer. Minha profissão, eu queria ser herdeiro.
É, mas aí, tipo, qual a formação pra ser herdeiro, né? É difícil, né?
Do meu pai, aí podia ser qualquer uma.
Não, mas você, o que que você... Qual,
nada.
O que que você faz pra ser herdeiro? É difícil, né?
Queria só ser nasce. Filho de uma família rica.
É, só nasce. Não tem o que fazer.
E aí eu ia gastar o dinheiro viajando,
Hoje você não pode fazer nada pra
queria
ser herdeiro.
Queria ser filho da Rihanna, isso aí.
Você pode fazer pros seus filhos.
Ah, mas eles que se foda, mano. Vou viver uma vida de merda pra deixar eles confortável, beleza. Sou otário agora. Caralho. É tipo o que nossos pais fizeram, mano. Tiveram uma vida de merda pra dar um mínimo de qualidade pra gente, tá ligado?
É real. Coitados, meus filhos vão passar fome, que eu vou estar lá nos shows tudo.
No quê?
Vou estar nos shows tudo. É,
mãe,
passando.
Cadê minha herança? Virou show do...
Virou
meet and greet do Post Malone.
Eu não paguei, hein? Eu não paguei, hein? Mas eu pago da RBD. Pode ser 10 mil reais, eu pego empréstimo.
Não, mas, ô Ingrid, olha só. Olha que muito louco, né? Você tá falando aí que você queria se envolver, sei lá, da programação, de Libras e não sei o que lá. Mas se... aparece um duende do Pote de Ouro e fala assim, Ingrid, toma aqui, 1 bilhão de reais pra você. O que você vai fazer de sua vida a partir de agora?
1 bilhão de reais. Isso é engraçado.
Bilhão, é tipo dinheiro incontável.
Você ficasse, cara, pum, fiquei rica do nada, famosa e tal. A primeira coisa que eu ia fazer é comprar uma caixinha de morango e leite condensado.
Maravilhoso.
A Larica falou mais.
Ninguém acredita. Ela... não falou, mas eu falei pra todo mundo. Falei pra minha família, pra minha noiva, pra amigo, colega, tudo.
Comprar uma caixinha de morango.
Leite condensado, sentar na calçada e falar, tá, agora
eu venci.
E agora? E agora?
Eu
a
venci.
Partir daqui.
A partir daqui eu vou moldar.
Ai, caralho, genial, mano.
Mas a partir daí, o quê? O que você faria? Qual que seria?
Não, aí depois da caixa, ela ia pensar foto, nisso, né? Durante, enquanto ela come a caixinha de morango com leite condensado. Ela, que eu vou fazer agora, hein, mano? Caralho. Ah, parça, então, acho que é papo de geral. Aí ia ser comprar casa, né? Aí depois todo mundo tá de boa, viajar pra caralho. Comer bem pra caralho, tá ligado?
Mas o que que é? O que que é viajar? Pra onde você iria?
Pra onde? Eu? É. Leonardo?
É.
Obviamente pra Europa. Queria conhecer a Europa e queria conhecer algum país maneiro da África também. Tipo, talvez... caralho, como é o nome daquele lá que fala português mesmo?
Angola.
É. Meu tio foi, inclusive, pra Angola, sabia? Mano, ele foi pra África do Sul, pra Angola e pra algum outro país, que eu não me engano. Se eu não me engano, de lá. É, sei lá, foda-se. Mas foi pra 3 países da África. E ele curtiu pra caralho, mano. Ele falou que é bem maneiro lá. Comida boa pra porra.
E você, Ingrid?
Bom, eu tenho aquele sonho padrão de ir pros Estados Unidos, conhecer como é que é lá. A parte bonita, né?
Sim. É, hoje em dia tem poucas.
É.
Hoje em dia tem poucas partes bonitas lá.
É, fazer alguma compra pra ver realmente como é que é, como que funciona ali. Depois, Canadá.
Boa.
Enche a cabeça de maconha, né?
Pô, vou te falar, Canadá é um país que deve ser legal também, né? Mas deve ser frio pra caralho.
Ah, eu não sei, eu acho que é caro e não me pega tanto, assim, pra gastar o tanto que é pra ir pra lá.
É caro?
Ah, eu acho. Tipo, eu prefiro gastar o que eu gastaria indo pra lá, indo pra Disney.
Ah, mas aí ela já... se você já tivesse ido pra Disney...
Eu já fui pra Disney.
Então, mas você tá na mesma viagem, já foi pra Disney.
Ah, tá, e aí eu posso seguir? Eu posso, beleza, eu iria.
Um amigo meu, ele fez Ciências Sem Fronteiras lá no Canadá. Ele falou que curte pra caralho morar lá. Ele falou que o menos tem lá é canadense.
É. Tá ligado?
É só estrangeiro.
Antes da pandemia, eu tava planejando com a minha mina pra ir ver a Aurora Boreal, né? Aí veio a pandemia, a gente...
Isso é na Alaska? Onde é isso?
Não, a gente ia pra...
Noruega?
Pra Noruega. Mas nice. Aí... aconteceu a pandemia, a gente foi pra outros lugares, tá. Aí...
foda, hein?
Eu conheci um mano que ele falou que existe a capital da Aurora Boreal, que é no Canadá, mano. É uma cidade que chama Manitoba. Que é a capital
não
do urso
polar. Não tem maturidade.
Manitoba? Isso parece interior de Minas Gerais, tá ligado?
Manitoba.
Manitoba. Não, mas tem até um tabaco que chama Manitoba, que é a cidade do Canadá. E
que loucura.
Cidade do urso polar, cidade da Aurora... aí, tipo, lá em Oslo...
urso polar?
É.
Em Deus Oslo, me livre, mano.
Não é 100% de chance de você ver a Aurora Boreal. Pode ser que você vá pra lá e você perca a viagem e não veja, tá ligado? E
Manitoba, não, você não vai perder a viagem, tá na Noruega.
Não, sim, mas você não, se você for lá...
tem uma chance de não pegar?
É, tem uma chance muito grande, assim.
E lá no Canadá é 100%.
Não no Canadá em todo, nesse lugar, tá
entendi,
ligado?
Só em Manitoba.
O que tem ali na Cordilheira dos Andes não é Aurora Boreal, né? O que é?
Eu não sei.
Tem neve. Outro nome. Não, tem outro nome. Teve o céu fica coloridinho também, mas é outro nome. Não é Aurora Boreal.
Eu não sei, mas lá tipo, eu fui pra o Atacama, né? Que é no pé da cordilheira. E o céu fica roxo.
Que foda.
Nossa, roxo, roxo, Deus. Roxo.
Nossa, eu tiraria 1 milhão de fotos.
Por que será que é?
Isso aí, mano.
Você não perguntou pra nenhum cara que tava fazendo
isso? Perguntei, mas ninguém sabia me dizer.
Pergunta pro Serjão, Gordão Foguetes.
Pergunta aí.
Ex-Gordão Foguetes.
Ex-Gordão Foguetes. Justo. Ingrid, valeu por ter colado aí com a gente. Deixa seu salve aí pra quem você quiser. Seu...
Ai, meu... Vocês, literalmente, o meu salve é vocês. É um sonho. Acompanho bem.
Valeu.
Nossa. Obrigado.
Aí vê agora... Quando eu mandei uma mensagem, eu falei, nossa, não é possível, meu. Aí eu vi eu comecei a sonhar.
Que da hora. Você é louco. Valeu mesmo.
Obrigado. Salve pra vocês também.
Valeu, Ingrid. Tamo junto. É nóis.
Beijo.
Oi!
Oiê!
E aí, Bruna, tudo bem? Quem é você? Da onde você fala? O que você faz? Quais seus sonhos, suas ambições, suas angústias, seus desejos?
Meu nome é Bruna, eu tenho 19 anos, eu moro no litoral, sou de São Sebastião.
Delícia!
Que inveja!
Tô aqui. Gente, eu não acredito. Que luta, porque é pra estar aqui, hein?
Ô, tá calor pra caralho aí hoje? Porque aqui tá calor pra caralho.
Meu, aqui sempre tá calor.
Nossa, imagina.
Tá chovendo pra caralho.
Maneiro, mano.
Ô, Bruna, você é caiçara raiz?
Não, eu sou mineira, eu sou de Betim, Minas Gerais.
Que
olha, da hora.
Que foda, velho. E realizou o sonho do mineiro, né? Que é morar na praia.
É.
Sim, eu me mudei pra cá, que era o sonho dos meus pais morar aqui.
Nossa, da hora, nossa. Seus pais pescam?
Meu pai pescava, minha mãe odeia pesca, a gente só fazia mesmo pra agradar meu pai.
Que maneiro, velho. Porra, mano, morar na praia depois de estar mais velho deve ser foda, né?
Nossa,
de
sim.
Boaça, sim. Morar
deve,
ali.
É, deve ser horrível.
Praia inter... Horrível?
É.
Ah,
é
que William...
Meu, pra mim pra foi interior. Uma experiência, porque eu sou de Minas, que era um lugar muito fechado. Você não via gente fumando na rua, por sempre ter muito idoso, ter muita criança, isso é um lugar de mente fechada. Quando eu me mudei pro litoral, eu fiquei em choque de ver as pessoas fumando na rua, como se fosse assim... A praia, gente, qualquer praia que você for aqui vai ter um maconheiro.
Delícia, eu já fui pra São Sebastião uma vez, eu amei. Já mas fui eu nem também. Fui me aventurar tanto nas praias mais aquele afastadas. Eu acho que fui na mais clichê possível que tem.
Cara, eu fico em choque, porque a minha mãe, ela também fuma. E ela me manda vídeo. O horário de almoço dela, ela tá na praia ali, com os professores.
Maravilhosa!
Oi, eu já passei por Betim já, agora que eu vi.
Eu também já fui pra Betim.
É do, tipo assim, é longe, mas é do lado de Belo Horizonte, não é?
Eu é, do aqui, lado de Belo Horizonte.
Eu confirmei, Betim, eu já passei por lá já.
Betim é o Osasco de Belo Horizonte.
É, né?
Pode crer, cara, mas é o melhor pico da
vida. E você saiu de lá quantos
tudo
anos?
Tudo baratinha.
Não, peraí, então, peraí. Vamos ter não, calma, calma nós. Vamos
isso
ter
que
calma
ela
nós.
Falou é muito foda, porque não é só questão de ser barato não, mano. Lá, além de barato, é comida pra caralho,
então,
mano.
Então,
é
Bruna,
muita comida, velho.
Qual, oh, qual última... que é a larica que você fala assim, ó, você vai pra Betim, você tem que comer isso aqui?
Feijão tropeiro.
Meu, a melhor larica, você tem que ir no mercado. Lá no centro de Betim, vende o melhor doce de leite. Cara, e outra, tem a provinha de graça. Toda vez que eu saía do meu estágio, eu ia lá pra provar todos os sabores de doce de leite de graça.
Que foda, velho.
Aquela mina do Stranger Things, tá ligado? Que ela sim. Experimentando sorvete.
É porque lá eles fazem, tipo, doce de leite com amora, né? Doce de leite com não sei o quê.
Meu, é com coco, com abacaxi, com geleia.
Que loucura, cara. É que eu delícia. Não sou muito do doce, né? Mas o
eu também não.
O que eu comi lá em Betim...
Sou...
Mas você come com queijo, fica bom demais, velho.
Uhum.
Eu comi é... Como chama? Caralho.
É... Comeu caralho?
Não, é o... Porco no rolete.
Comeu Julieta?
Não, porco no rolete eu comi em Betim. O
que é isso?
Caralho, é o melhor larica de rua.
Eu não manjo. É tipo um churrasco grego, só que é um porco no espeto, William? É isso? É um churrasco grego, só que um porco no espeto?
Não, é tipo um leitão a puruca, assim,
ai,
sabe?
Ai, que foda.
Bem bom, cara. Gostei maneiro. Demais.
Isso eles, os caras fazem na rua, tipo os frangos aqui de padoca.
É quase isso.
Meu,
quase
é
isso. Bom demais.
É todo barzinho de esquina. Minas é um lugar que existe muito bar e muito bar que vai ter umas laricas muito foda. Você vai no barzinho, pega um joelho de porco, pega um torresmo e uma cervejinha. Tá feito.
E... Nossa, muito bom. E a cerveja é sempre muito barata. Minha mãe mora no interiorzinho ali, perto de Juiz de Fora. Uma cidade que chama Belmiro Braga. Tem 2 mil habitantes, é muito pequena. E, mano, a cerveja lá, o litrão é R$6,50. Nossa. Nossa.
Mas você...
Meu, a cidade que minha avó é mora em Minas Gerais é barato pra caralho também.
Você vai tomar uma long neck no litoral, é R$8.
É, né? Não, isso porque tá barato aí, tá?
É,
barato,
aqui é 12, tá 13, pra cima.
Não. Mas, ô Bruno, você gosta de frutos do mar?
Então, eu gostava quando morava em Minas. Quando eu me mudei pra cá, eu achei o gosto muito forte, não como mais.
Que loucura, cara! Mas assim, tipo assim, frutos do mar em geral, eu acho que dá pra comer. Agora, camarão, eu sou contra comer.
Eu amo, é, se eu sei, eu já...
A gente sei
já
lá, o gostinho disso. De congelado, perdia bastante o sabor até chegar lá. Aí quando
eu fico fresco... Nossa, eu gosto, eu, nossa, eu
achei
amo.
O sabor muito forte.
Qual o melhor pico pra queimar em São Sebastião?
São Sebastião, você vai pra Calhetas, é uma praia, que ela, você desce uma trilhazinha muito tranquila, e é uma das praias mais bonitas do litoral. Cara, é uma praia incrível, ela é mais deserta. Foda, não
manja São Sebastião praia. É muito longe de Juqueí?
É, São Sebastião é do lado de Santos.
Nossa, olha esse lugar, mano.
São Sebastião é do lado de Santos, né? Eu tô viajando.
Não, ela é do lado de Ilhabela.
É louco, nossa.
Ilhabela, ah, pode crer, eu tô viajando.
Caralho, Bruno, esse pico é foda, meu, mano.
Ah, pode crer, São Sebastião é litoral norte, foda. Porra, tô viajando. Pô,
mas dá pra chegar fácil?
É, litoral norte. Cara,
dá pra chegar fácil nessa praia aqui, de Calhetas?
Cara, quando você vai pra lá, eu aconselho sempre ir de ônibus. Você desce na pista, você desce só um pouquinho, cara. Você vai descer uns 5 minutos, 10 minutos, se você for muito lento andando.
Pô, nossa, tranquilo.
Parece um wallpaper de celular o lugar, mano.
Meu, é muito lindo. Se você quiser fazer foto lá, é um lugar perfeito pra fazer ensaio.
Boa.
Maneiro, mano.
Justo.
E você foi aí pra praia com quantos anos?
Eu me mudei pra cá com 17 anos.
Caralho.
Não tem tanto tempo.
Caraca, boa.
Porra, deve ter sido uma mudança treta mesmo. Viu?
Mas sua mãe já queimava um lá em Minas?
Meu, foi muito louco a história de como eu descobri que minha mãe fumava. Porque eu comecei a fumar com os meus 15 anos. E justamente aos meus 15 anos, a minha mãe foi no show do Djonga comigo.
Caralho, você tá maluco. Nossa, que foda.
Que loucura, cara.
Tá maluco,
lá,
mano.
Lá tinha os amigos dela fumando e eu só vi a minha mãe na maior naturalidade pegando o beck e fumando.
Caralho.
Só que nessa época, mano, eu fiquei muito em choque quando eu vi minha mãe fumando ali do meu lado e tocando fogo nos racistas.
Foi ela que saiu da sauna pra você, né? Não foi você que saiu da sauna pra ela.
Pode crer. Aí chegou em casa, deu uma bronca na mãe dela.
Foi
sauna,
não foi eu.
Caralho. Mas ficou...
Meu, eu fiquei muito em choque.
Que
e eu só vim contar pra ela que eu era maconheira aos meus 19 anos.
Nossa, caralho. Esperou, hein, mano?
Por quê?
Medo.
Porque assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa da política, da arte, e só que comigo ela sempre foi muito rígida. Eu sempre tinha que ter uma nota boa, uma filha exemplar, e eu sempre fui essa filha, então eu não queria quebrar essa expectativa.
Entendi.
Mas só que aí eu contei e ela falou, Bruna, você acha que eu não sei, cara? Você chegava aqui com olho vermelho, comendo até os pessoas na parede.
Ô, tua mãe é maconheira velha, caralho. Você acha que eu sei que você fuma? Você acha
ela chegando ciclopes em casa, arregaçando a geladeira. Não, tô de boa, mãe. Deu nada não.
Que foda, velho. Que maneiro.
Isso tudo foi maravilhoso e melhorou muito mais a nossa relação. Hoje em dia a gente é muito mais próximo, porque a gente senta pra fumar juntas. Nossa, é ruim porque eu sempre tenho que bolar, mas é muito bom esse momento.
É bom que deve ser uma troca de ideia bem maneira, né, mano? Ficar fumando com a tua mãe, imagina.
Não, olha a frase. Então, eu fui no show do Djonga com a minha mãe e fiquei meio... Mano, que frase é essa?
Só foi escalando só, eu achei sensacional.
Que frase é essa, tá ligado?
Foda demais mesmo.
Mas só que ser criada por uma pessoa tão política me fez ser extremamente consciente. E mesmo que eu comecei a fumar muito nova, eu sempre tive a noção de que eu estava assumindo um risco fazendo isso. E eu não podia estar fumando em qualquer lugar, porque Minas é um lugar bem mais fechado que São Paulo. E as pessoas são bem mais rígidas.
Sim.
E querendo ou não, nossa plantinha é ilegal.
É. Isso é foda, mano. Minas Gerais, os caras são bem mais retrógrados do que aqui em São Paulo mesmo.
Pode crer.
Essas paradas.
Pô, meu tio que mora lá, que eu comecei a queimar um com ele, ele é contra chavador, tá ligado? Tipo, ele é bizarro, assim, muito raiz, muito raiz. Eu cheguei leio um pra ele, que porra é essa? Eu falei, é um chavador, vai ser mais fácil você ficar cortando na faquinha de faquinha de serrinha, assim. Aí ele, não, não quero isso não, pelo amor de Deus.
Que vacilão, tá bom. Cara. Então tá bom, fica aí com essa faquinha.
É, fica aí sofrendo, então.
Que loucura, cara.
Velha fera,
cara, eu tenho um amigo que ele compra um pedaço dele e bate no liquidificador.
Caralho!
Eu fico em choque toda vez que ele
faz
isso.
Que nóia, mano. Que nóia do caralho, velho.
Mas sua mãe é tipo assim, muito, muito raiz,
não,
assim,
calma
no
aí,
sentido
o cara bate
de...
o bagulho no liquidificador, não, a gente não, vai dar ênfase nisso.
Eu conheço mais gente que faz isso.
Caralho, vai se fuder, velho.
A sua mãe é, tipo, ai, não pode usar piteira, ai, nunca vi bong, ai, vaporizador não, ou ela é aberta às novas tecnologias do mundo?
A minha mãe, ela é uma pessoa... O que você der pra ela, ela tá fumando. Ela aceita, vem de bom coração. Com, sem piteira.
Ela gosta de maconha,
não. Colem vocês duas na próxima marcha e tromba nós. Quero conhecer vocês.
Ia ser legal, né, mano? Cola você e tua mãe lá na marcha.
Nossa, ia ser muito foda.
A gente quer muito ir na próxima marcha juntas.
Boa.
Que da hora. O que sua mãe faz da vida?
Hoje em dia, minha mãe ela é inspetora de escola. Mas ela já foi assistente social. Todas, ela já foi... É, envolvida com partido político, vivia pela política.
Coisa de maconheiro, coisa de maconheiro.
É. Envolvido com partido político é coisa de maconheiro.
É, né?
Sim, sempre foi.
Mas é maneiro, velho.
Que foda. Ô, Bruna.
Com certeza, gente. Pelo amor de Deus, o JF tá ali cantando.
Deixa a sua brisa aqui pra gente explanar, pra gente julgar, pra gente arrefecer seu coração. Qualquer brisa, manda aí.
Eu tenho a brisa de me mimar com cafés caros.
Ah,
eu amo
assunto
estar
perfeito pro William.
Tapada e fazer café.
Ah. Ai, Bruna, você tocou no. Nossa, você tocou no jeito agora.
Você acabou de ganhar o Will pra
não,
sempre.
Você
assim.
É a participante favorita do Will.
Nossa, disparado, disparado.
Eu comprei pela Shopee uma casquinha que por dentro tem chocolate pra você colocar o café, derreter e depois que você beber, você come a casquinha.
Caralho.
É o copo comestível.
Que maneiro,
velho. Que loucura,
véio.
Cara.
E é bom?
Nossa, pra caralho!
Justo. Quando eu fui pra Amsterdã, eu achei muito louco, porque lá, o lugar que vende a maconha são os coffee shops. Que surpresa minha em que os coffee shops servem café, tá ligado? E tem tudo a ver, mano. Tipo, não era
harmonizar
só eu.
Harmonizar maconha com
não
café.
Não era só eu. Tipo, tava chaparada, aliás, e pedi um expressinho. O maluco fazia desenho no meu café. Nossa, que
mas
loucura,
mas eu faço
cara.
Isso também, de fumar um tomando café.
É bom
café.
Demais,
é bom pra
mano.
Caralho.
É uma das melhores coisas da vida.
É yin-yang.
É.
Isso é sonho.
É, bom demais. Cafezinho cara. Eu gosto também.
Cara, eu não estou acreditando que eu estou aqui. Eu estou muito feliz. Eu sou extremamente fã do canal. Meu marido, ele não fuma maconha. E ele sabe que assim que eu chego do trabalho, ele vai jogar e eu vou assistir Canal 2 fazendo a
minha. Ah, da hora, da hora.
Muito bom.
Bruno, ele é gamer e não fuma maconha, mano. Olha que vacilão.
É igual meu boy, gamer não queima um.
O seu namorado não fuma?
Não
com aquela
fuma,
carinha.
Com aquela carinha. Ele tem a carinha de chapado natural. Foi isso que me conquistou.
Caralho, cara. Uma cara de vagabundo.
Bruna, deixa seu salve aí pra quem você quiser. Seu efusivo abraço.
Eu vou dar um salve pra minha amiga Tacy, que é uma artista daqui do litoral. E um salve pro meu amigo Nicolas, o maior chapado desse litoral, que só enrola pra ir fazer a sessão.
Valeu, não, Bruna. Olha. Valeu por ter colado com a gente. Tamo junto. Mas...
Valeu, Bruna. Beijão.
Valeu, Bru.
Valeu.
Salve.
Salve.
Caralho. E aí?
Quem é você? Da onde você fala? Oiê. O que você faz? Quais são sonhos, angústias e desejos?
Eu sou o Thiago Marinho. Eu sou daqui de São Paulo. Eu tenho 19 anos e... Acho que eu tô no começo ainda da vida, né, de descobrir as coisas. Porra. E sonhos, mas Eu quero ser professor, tô cursando história. Ei, no momento.
Mais um aí.
Cara, maconheiro.
Tem uma luta política aí, sou afiliado ao JC, né, que é a União da Juventude
Comunista. Caralho, ela acabou de falar, mano, que loucura, velho.
Jornal Canab...
E tamo aí, né, lutando e vivendo nesse sistema ilegal, buscando um pouquinho de liberdade.
Que loucura, cara. Você faz história onde?
Tô fazendo aqui na São Judas, da Zona Leste.
Pode crer. E qual que foi a brisa de quero ser professor?
Mano, desde pequeno eu sempre fui muito bom pra conversar, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre fui muito extrovertido, sempre consegui fazer bastante amizade, conhecer bastante gente. E eu sempre falei muito, né? Eu tenho TDAH, então acho que ajuda um pouco mais, né? Então eu falo sempre de falar muito. E depois, quando eu fiquei preso na pandemia, eu em 2018 eu já tive um episódio depressivo, né? Que foi uma coisa bem tensa, e aí minha saúde mental, ela começou a degringolar. E em 2020 eu fiquei, tipo, bem preso, assim, falei, pô, mano... Eu fiquei isolado, assim, sem conversar com ninguém, foi um bagulho muito estranho pra mim, tá ligado? Por mais que eu goste de ficar sozinho e tal. E aí minha mãe falou, pô, por que você não dá aula? Você fala mó bem e tal, e na pandemia que eu comecei também a conhecer mais a política, a estudar mais, a ler mais. E aí, conversei disso com a minha mãe, minha psicóloga falou a mesma coisa, e muita gente, tipo assim, eu postava muito stories, né? Falando as coisas, sobre política, sobre várias coisas, e muita gente me elogiava, falava, pô, você fala bem, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, pô, eu vou dar aula, tá ligado? E eu gosto muito de história, é um bagulho que me fascina, eu falei, acho que é isso.
Que maneiro, da hora.
Doido pra caralho.
Demais.
É assinar o atestado de pobreza, né? Mas vamos de sofrência de fudido.
Até aí, né? O que não é assinar o atestado de pobreza, né?
Um professor meu da faculdade falou isso, né? Tipo, você quer ficar rico? Você tá no lugar errado, tá ligado? O audiovisual não é o lugar pra você.
Isso é, velho. Mas isso eu acho que é no geral, né, mano?
Ah, não, porque tem uns lugares que é, né? Tipo, você vai fazer direito, você vai fazer engenharia.
Ah, mas direito não garante, porra,
né? Não garante, mas é um caminho, né?
É, engenheiro hoje garante. Em dia... Às vezes eu penso que eu deveria ter feito engenharia.
Engenheiro garante nada, pra dinheiro Uber
que,
aí hoje
não garante dia. Nada de... É, acho que nada garante nada de nada, mas são caminhos, né?
Acho que medicina garante mais.
Não, mas tipo assim, você pode...
Mas se você vai fazer medicina, você já é meio boy.
Então, assim...
Se você tá pagando, você não é meio... Só se você for cotista ou algum bagulho assim. Senão, se você tá pagando, você é boy, fazendo medicina.
Não, mas você pode ser médico e virar aqueles médicos de ver se a pessoa que tá tirando carta tá em pé, sabe?
Como assim, cara?
Quando você vai tirar carta, você tem que fazer um exame médico pra ver se você tem mão, se você tem pé.
Seu cu.
Juro pra você.
Mas quem faz isso não é médico,
é um médico, tô falando.
Deve ser enfermeiro, doido.
Quem faz psicotécnico aplica, é médico?
Não sei.
Aí, ó.
Mas eu sei que o cara que vê se você tem pé é médico.
Mas esse cara não trampa só no, na autoescola, ele, né?
Então, mas isso
esse
que eu tô
falando. Esse aí é um freela
mas
dele.
Mas, o Léo, uma pessoa pode se formar em medicina e fazer só isso. Não necessariamente ela vai ficar rica, entendeu? Isso
parça, eu acho muito impossível um médico formado não ter emprego, porque sempre precisa de médico. Ele pode não querer ir trabalhar em algum hospital que é longe, ou então, atende alguma área mais pobre, porra.
Não garante. Entendeu isso que eu tô falando?
Ah, não sei. Preciso conhecer algum médico desempregado.
Oi, qual foi a sua porta de entrada para as questões políticas, pra história?
Cara, eu cresci aqui na Zona Leste, né? Eu moro na Moca, mas eu cresci numa quebrada da Zona Leste. E, tipo assim, eu acho que transitar esses dois mundos, porque a Moca, ela hoje em dia já não é mais, mas ela era um bairro de classe média, uma classe média alta, dependendo de onde você vai aqui. E, tipo assim, ir lá na quebrada da minha avó, tipo, não era isso, né? Outra realidade. E, tipo assim, eu ia vendo esse tipo de coisa quando eu era pequeno e também, tipo assim, eu estudava em escola particular, então eu via, tipo assim, a rapaziada não tinha os mesmos papos, não conversava da mesma maneira. E eu acho também muito de, tipo assim, eu pegava muito busão com a minha mãe, né? Pegava muito metrô e tal, e aí nessa época a gente já via gente pedindo no metrô, na rua e tal, e eu ficava, tipo... Por que isso acontece? Isso é natural, sabe? E eu ficava me perguntando muito esse tipo de coisa. E acho que notícia também influencia muita gente, né? Porque eu sempre fui de questionar, tá ligado? Tudo. Então, tipo assim, eu sempre tive muito problema com regra, com escola, com bagunça, esse tipo de coisa. E eu tive uma criação assim, que eu era livre pra perguntar tudo, tá ligado? Por mais que meus pais não soubessem responder, né? Eles tentavam ali, tipo, me dar algum norte. Falar, pesquisa, vai atrás e tal. E aí eu comecei a me questionar desse tipo de coisa, né? Porque na escola a gente não tem um aprendizado de, tipo, como funciona um Estado, como funciona uma máquina pública, como funcionam os impostos, pra que serve um senador, pra que serve um vereador, esse tipo de coisa. E também foi chegando na vida adulta e algumas propostas que eu peguei dos meus pais, de, tipo assim, como funcionam umas contas, né? Alguns tipos de imposto que a gente tem que pagar, imposto de renda. Então esses negócios, eles me deixaram muito encucado, assim. E aí eu comecei a ir atrás e caí no lado certo, né? Porque muito jovem aí vai pras tetas do liberalismo e aí fica bem complicado.
Mas eu acho que pra muita gente a pandemia, principalmente não só a pandemia, mas 2018, fez muita gente necessitar de entender política, né, cara?
É, eu acho que foi o fato da galera... Foi meio que aconteceu com ele, tá ligado? Eu acho que aconteceu com o geral, de ficar meio preso em casa. E aí, mano, a gente ficou preso em casa durante um governo Bolsonaro, tá ligado? E a gente ficou preso numa pandemia, com um governo negacionista. Eu acho que a galera se preocupou mais com política a partir disso, tá ligado?
É, tipo, por que que tá acontecendo isso, né? Mano. Por que na Nova Zelândia tá, tipo, já não
igual
tem
igual uma galera começou a se preocupar com política quando começou a rolar os esquemas da Lava Jato, e aí, tipo, o Jornal Nacional o dia inteiro falando do bagulho, e a galera, porra, que tá, que porra 2013, é essa?
Quantos anos você tinha em 2013?
Putz, eu não lembro, mas eu cheguei a, tipo, pedir pra minha mãe pra ir nas manifestações e ela não deixou, tá ligado?
Pode crer. Você era molecote, né?
Eu era molecote, tinha, tipo, 10 anos, por aí, tá ligado?
Caralho! Isso, né?
Mas um bagulho que foi engraçado, que eu comecei, tipo, depois que eu fui crescendo e tal...
Parça, o bagulho faz 10 anos, agora que eu me situei, mano.
É, 10 anos de 2013.
Caralho, velho.
Eu tinha 9.
Caralho, então, velho.
É que eu comecei a, tipo, fazer política dentro de casa, né? Porque meus pais, eles eram, tipo assim... Ah, tudo que não for o PT, serve, tá ligado? Tipo assim, não sendo PT, tá bom. E aí, depois que eu comecei a fumar maconha também, com uns 14, 15 anos, eu fui mudando o rap também, na real. Foi um bagulho que me ajudou, que, tipo assim, abriu uma visão muito grande pra política e pra vida real, né? E eu comecei... Isso é até um bagulho que eu ia falar pra vocês, né? Um bagulho que ajudou muito a hoje eu fumar em casa e a palosidade e tudo mais foi o vídeo de vocês, tá ligado? O vídeo com o Drauzio, e aí, tipo, eu mostrava aqui, ó, eles estão, tipo, bem mais velhos que eu, então, tipo assim, suave, vive a vida, trabalha, tá ligado? Não sei o quê, todo mundo trabalhador e tal. E, tipo, já chegou minha mãe, hoje em dia já fumou comigo, às vezes fomos com...
Caralho, olha só, cara.
E, tipo assim, a minha mãe, ela era daquelas assim, que quando eu contei pra ela, assim, que eu tava fumando, eu tinha uns 17 anos. Ela achou que eu tava, tipo, cheirando pó, tá ligado? Eu tava nesse nível, assim, que era igual. E meu
mãe
pai,
tradicional,
meu pai,
né, velho?
Meu pai sempre foi da rua e tal. Tipo, meu pai, ele era louco, ele não ligava, tá ligado? Tanto, tipo, antes da minha mãe descobrir, uma vez eu fui sair, ele falou assim, vai só beber? Aí eu, não sei, né? Aliás, só não mistura, né? E minha mãe, tipo, entendendo nada, assim, falando, o que você tá falando? E aí, tipo, me ajudou muito. Tanto que, tipo, se eu mostrar, assim, a foto de vocês, minha mãe sabe quem é de tantos os vídeos que eu já mandei. Tá?
Caralho, nossa, foda.
Em casa foi ao contrário, sabia? Meu pai era mais virgão, assim, pra esses bagulhos. Acho que minha mãe descolou... Acho não, minha mãe descolou mais rápido que meu pai.
Minha tipo, mãe é mais safa.
É. Ela ainda me falou, meus amigos na faculdade tudo fumava e tal.
Meus pais são novos, então, tipo, não adianta nada. Não faz muito tempo que eles viveram minha fase, tá ligado? Então, tipo, eles sabem exatamente quando eu tô mentindo e quando não.
Pode crer. E você sentiu, tipo, o impacto de entrar numa faculdade, de ter diálogos aprofundados com professores, colegas de classe? Não
sei. Cara, eu acho que um pouco, sim, na real, né? Eu acho que você tem um aprofundamento maior do debate, mas eu acho que depende muito da faculdade que você tá fazendo, porque eu faço faculdade privada e, assim, a administração basicamente não existe, né? Tipo assim, deixa muito a desejar. Tipo, e também tem uns negócios assim meio estranho, tá ligado? Que nem eu pago presencial e eu vou, tipo, 2 dias só na semana e o resto é online. E, tipo, quarta-feira é uma matéria, tipo, de vida e carreira, uns discursos neoliberal,
nada
assim.
A ver.
Umas paradas nada a ver. Tipo, mano, o primeiro tema da aula era todo mundo é meio psicólogo? Interrogação. Eu já fiquei.
Que isso, mano?
Tá ligado? Então. E, tipo assim, mas as aulas, os professores são muito bons, tá ligado? É realmente tem uma diferença, assim, mas... eu fiz o ensino médio em escola técnica, não tinha nem aula direito, nem professor. Tinha cabelo na merenda, dente. Boa, tá ligado? bem melhor.
Eu acho que eu tive um ou dois professores assim que me marcaram mais na facu. Acho que na escola eu tive mais professores firmes, assim, de ter mais troca, tá ligado?
Ah, mano, porque é muito louco quando você tá no colégio, é meio que todo mundo com várias mentalidades diferentes, cabeças diferentes, metas de vida diferentes. Na faculdade dá uma afunilada, né? Porque você já tem um interesse em comum ali, saca?
Ah, tem mais...
E aí isso pra mim, mano, foi um... Pá! Explodiu mente, cara. Foi muito diferente.
Mas é que o seu era muito nichado, né? De audiovisual, especificamente.
Mas você sentiu isso, Marcelo, ou não?
Não, eu senti que afunila bem e é mais fácil, porque se eles estão ali, né, querendo a mesma profissão. Mas eu tenho professores que eu tive troca na faculdade e na escola. Nunca tive muito problema com isso, assim.
Pode crer. É que na faculdade. No colégio eu tive professores muito bons que me formaram caráter e tudo mais, né? Mas no. Tipo, eram minorias, né? Na faculdade, quase todos. Eu me dei bem assim.
Putz, eu vou te falar que eu acho que na minha escola eu gostava bastante de quase tudo. Tipo, eu acho que a minoria eram os professores filho da puta, assim.
Tá? Eu acho que eu briguei com um professor só na faculdade.
Nossa, eu
na escola
eu
até
muito.
Briguei mais, mas é porque eu gostava de.
Não, eu não rebelde. Brigava com os professores, né? Os professores brigavam comigo. Mas eu gostava deles também, assim. Tipo, nunca
desrespeitei. Os professores de cursinho professor. Também é tudo... Parece que é amigo seu de rolê, velho.
É, tem isso também, né?
É, tinha um professor na faculdade que era, tipo, meu parceiro de rolê. A gente saía da facu, ia lá fumar um baseado no bar, trocava ideia, vendo? História da arte.
Tipo. Nossa, meu professor de história da arte era foda, cara.
Era maneiro pra caralho.
Tinha um professor meu de química no cursinho, que ele era mó gatinho. E, tipo, mano, a gente tinha certeza que ele era maconhista, assim. Aí teve um dia uma mina mandou, pô, a sala do cursinho com 200 pessoas, assim, ela mandou lá de trás uma seda com o número dela pra ele no meio da aula. Eu achei genial, mano. Genial.
Esse meu professor de história da arte, na primeira aula dele, ele falou: uma coisa que eu já vou deixar claro pra vocês aqui. Toda personalidade que a gente vai estudar usava algum tipo de droga.
Justo. Cara, que professor, acho que o que mais me marcou foi na escola mesmo, mano. Tanto que tem um professor de química. Salve, Brunão. Vou mandar isso pra ele depois. Eu sou amigo dele até hoje, tá ligado? Ele, na época que eu tive aula com ele, ele era professor de química. E hoje ele já é diretor do colégio, mano.
Pode crer.
Diretor da unidade.
Pô, mas você tem a brisa de dar aula pra molecada, pra dar aula em faculdade,
mano,
pra
médio,
dar aula pra
adulto. Médio,
dar aula pra criança.
Médio,
quero de 4 a 7 anos, tá ligado? Inferno na vida da pessoa.
Nossa, deve ser, mano, um inferno, mas meu bagulho
você
é...
Você quer tirar médio, os adolescentes da teta do liberalismo pra botar no seio da maldade do cara.
Tirar da teta da família pra colocar no seio da maldade.
Mano, tipo isso. Mas eu acho também que tem... Tipo assim, a adolescência foi uma... Foi a época que eu mais sofri psicicamente, tá ligado? Eu acho que a minha saúde física sempre foi impecável, mas a saúde mental, em compensação, sempre deixou a desejar, né? Principalmente com transtorno de personalidade borderline, etc. Então eu acho que, tipo assim, eu sei como é você, tipo, ser adolescente e, tipo assim, ter suas emoções totalmente invalidadas e, tipo, o único ambiente que você vai, que é a escola, é o pior, tá ligado? Tipo, pra mim não necessariamente era o pior, mas, tipo, pra muito adolescente é, tá ligado? E acho que essa é a idade, talvez, ou a turma que mais tem carência de, tipo, ser ouvido, tá ligado? Não precisa ficar falando muito. É mais, tipo, ouvir. E, tipo, eu acho que docência é bastante isso, né? Tipo, você não pode...
É porque, mano, se você for ver, é uma fase que você meio que se afasta dos seus pais, tá ligado? Que você fica, tipo, porra, mano, velho, do caralho. Né? Que é os caras que você mais ia trocar uma ideia, assim, sincera e te entender. E aí, tipo, você não tem essa, porra, os meus amigos, eu tenho bastante amigos até hoje da minha época de escola. Na época que a gente tava na escola, a gente trocava essas ideias que a gente troca hoje de abertamente, de falar do que, tá ligado? Do que tá passando mesmo. Na época de escola, tu é moleque, você é tipo, porra, fala várias merdas, tá ligado? Tu
tem
tá sempre bem.
Tem que manter a postura na roda, tá ligado?
Você não quer parecer um otário, tá ligado?
E, mano, é escola foda. Pública, técnica, era pior ainda, tanto que, tipo assim... tinha gente que passava, tipo, fome lá, tá ligado? Tinha gente que ia lá, tipo, pra escola só pra comer, mano, tá ligado? Só pra ter a hora da merenda, que era de graça. E aí, tipo, aí você pega um professor, mano, tinha muito professor reaça lá na ITEC, né? Que já tava lá, tipo, há 40 anos. Tipo, você pega um professor desse que, tipo, fica humilhando o aluno, tá ligado? A sala da minha professora de português do ensino médio era uma ditadura, mano, tá ligado? Literalmente, era, tipo, se você falasse meio alto, assim, ela já berrava, tá ligado? E, tipo, mano... Não adianta você ir com essa ideia de autoridade pra cima do professor, tipo, sendo professor e, tipo, não. Ah, eu vou... isso, vocês são meus alunos, vocês têm que me obedecer, tá ligado? na sua aula vai ser muito ruim, mano. Eu acho que a adolescência você pode explorar muitas coisas boas, tá ligado?
Pode ter. E, mano, deixa a sua brisa aí pra gente julgar, pra gente refletir, pra gente explanar, pra gente levar pro nosso coração, só vai, cara.
Tá. Cara, eu vi uns tempos atrás, agora saiu agora, né, que a Ponte Estaiada foi pichada novamente. E aí, e eu queria trazer uma reflexão pra vocês sobre o picho como uma forma de arte, né? Uma manifestação da arte, uma manifestação do pensamento crítico, talvez. Acho que vou só jogar aí pincelada pelo picho e grafite. Acho que dá pra viajar por esse mundo aí, porque São Paulo é bem cheia disso, né?
É, picho nada mais é do que
coisa de vagabundo. sacanagem. O Load, mano, o Load faz vários... Marginal, né? O Load faz vários conteúdos maneiros de grafite.
Ele ele postou um esses dias fazendo lá do One Piece, aí o mano trombou, e aí o mano volta assim, mano, eu te sigo a malcota no
Instagram. Achei genial esse vídeo do Load. Achei genial. Eu até mandei mensagem pra ele, falei, Load, esse vídeo...
Eu vou te falar, eu parei de mandar mensagem pro Load dos vídeos que eu acho maneiro dele, que eu falei, mano... Acho que você tá ligado, meio que
já saturou.
Foda-se, mano.
É porque ele é muito bom mesmo. Mas tem um negócio, né? Até o Léo falou da história da arte. E tem um documentário que eu assisti que fala como a arte, né? As belas artes, elas são nada mais do que um monopólio, né?
Com certeza.
Tipo, uma oligarquia. Sim. Porque é um grupo de pessoas que fala, isso aqui tem valor e isso aqui não tem valor, sim, saca? E eu fui lá pra Amsterdã e tem um museu lá que tem os grafites do Banksy, né? E é muito louco porque é literalmente o muro. O Banksy não faz arte. Ele faz na rua mesmo.
Ele fez um quadro lá, não foi?
Que ele vendeu e se autodestruiu. Mas as outras obras que tem espalhadas em museus, a galera literalmente arrancou um muro e colocou no museu. Saca?
Alguém decidiu que aquele cara vale muito, pô.
Sim, e o picho do maluco de quebrada não vale, né? E uma reflexão até que o Load fez, que eu achei muito doido, né? Que a favela do Sabotage, o quebrada dele, era literalmente onde era lá na ponte, Estaiada. Destruíram a quebrada dele pra fazer a ponte, né? E ele não viu o que aconteceu, né? Tipo, ele morreu antes de ver todo esse bagulho. E é uma forma de dar visibilidade pra aquela quebrada, pra aquele lugar que é uma comunidadezinha no meio de
Faria Limers, né? De uma cidade monstruosa.
E pensa, pro cara que tá pichando, o cara não tem nada, tá ligado? Mas ele vai olhar pra aquele prédio imenso da Paulista com 30 andares e vai falar, eu tô ali, ó meu nome ali, tá ligado?
Isso então é muito foda mesmo. Ele vai sentir
parte do bagulho, tipo, tem muito a ver com isso também, né? Porque eu não eu picho, mas eu não aquele cara que sobe em prédio, tá ligado? Tenho medo de altura. Então, tipo, mais nos murinhos, pá, as placas, mas é bem sobre isso, tá ligado? Tipo, você se sentir parte da cidade.
É a visibilidade que lhe é negada desde da existência, da, né?
Exato, cara? Desde que ele foi colocado no mundo, tá ligado? Ele já é um excluído e uma estatística.
Pode crer.
Brabo.
Mano, muito foda, cara. Valeu por ter colado com a gente. Manda seu salve aí pra quem você quiser, cara.
Pô, vou mandar um salve pra minha mãe e pro meu pai, que vão ver isso aí depois. Daqui, quando eu sair daqui, vou dar um salve neles. É isso aí, tamo junto, venha. Amo você.
É nóis, valeu pro teu
Quer mandar um salve pro Duílio, não? Pra quem? Mandar um salvezinho pro Duílio?
Não.
Não?
Tá certo. Ó, só digo fora Luxemburgo, por favor.
É nóis, mano. Falou.
Falou.
Mano, muito. Sempre gostoso falar com a galera, né, mano?
Sim, é muito bom.
Uma galera firmeza.
Sempre uma galera firmeza.
Mas... Não é sempre, não.
Não, é sempre.
Já teve alguma vez que veio. Não.
Mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. Momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Fala o que você quer falar, Marcela, que você tá aí toda alvoroçada.
Ai, obrigada. Eu quero indicar a música nova do Lucas Inutilismo, que agora ele lançou a carreira de cantor dele oficialmente. E se você for procurar, procura por Lucas, só que no lugar do U é um V. E o nome da música é Odisseia.
Gosto de fazer graça, né?
É, artista, né, amores? E, enfim, é muito boa a música. Eu achei, o William já tava aqui debatendo, mas eu amei, assim, de paixão. E, enfim, foda-se o que o William acha.
Eu não acho nada.
O William não tem bom gosto.
Eu achei que foi uma ótima música pra ele começar a se jogar nessa carreira de vez. Sim. Eu vou no show dele dia 6, que eu já queria ver fazer um tempo ele tocando a playlist de funk dele.
Onde é?
Vai ser no Espaço Unimed. E vai ter abertura do Defante. Nossa, vai ser perfeito. Enfim. E é isso, escutem, vejam um clipe também que tá muito foda. Eu amei muito, parabéns, Lucas.
Minha sobrinha também vai, ela pediu pra eu arranjar ingresso pra ela.
Foda.
Da hora.
E aí, Léo?
O que que eu vou indicar? Deixa eu pensar. Ah, já indicaram a segunda temporada de The Bear?
Não, mas... Então, quer dizer, já, mas já. Vai.
Tá, então eu vou indicar a segunda temporada de The Bear, que eu assisti. Não terminei ainda, mas tá muito boa. Que... Ah, mano, a gente já falou dessa série,
mini, né? Sinopse!
Mini sinopse da série?
É.
Ah, o cara foda do restaurante, foda. Que aí o irmão dele morre, isso não é spoiler, foda. Porque é no primeiro episódio.
E é foda.
É. E aí ele volta pra cidade dele pra cuidar do restaurante de quebrada que era, o irmão dele era dono. E aí ele tem que resolver esses BO, e aí nisso envolve relação familiar, relação de trabalho, tudo mais. E outra série que eu não comecei ainda, mas estão me falando bastante pra assistir, é o Novo Cangaço. Tá ligado? Você já viu?
Ainda não vi.
Eu acho quero que ver. Tá na Amazon Prime, né? Esse. Falaram bem pra caralho, o João tá falando pra eu assistir. É que eu não posso passar uma mini sinopse porque eu não vi ainda.
Justo.
Mas eu deixo a minha indicação porque eu confio na indicação do João.
The Bear.
The Bear e Novo Cangaço.
Justo. Pô, oh, The Bear eu gosto muito da atriz.
Ah, eu tenho um jogo pra indicar.
Vai.
É, agora dia 20 vai lançar Animal Party.
Você nem jogou ainda.
Joguei. Ah, tá. Porque ele tinha lançado beta pra PC, mano. Ele, acho que ele
já... é Animal Party? Mini sinopse.
Tipo, é um jogo de porradaria. Tipo, tem vários tipos de armas jogadas. É um desenho mó fofinho, mano. Fofinho
Smash
pra caralho.
Bros,
não.
É, mapa Ninja.
É mapa, um mapa fechado assim. E aí entra você e mais 9 pessoas. Vocês têm que sair na porrada, só um sai vivo.
Mas como sai na porrada? Que tipo
então,
de porrada?
Então, é tipo o Manfall Flat, que é difícil de você mexer o bichinho. Ah, e é uns bichinhos mó fofo, tipo um leãozinho de pelúcia, ursinho de pelúcia. Mano, é muito foda o jogo. E aí tem várias armas espalhadas no mapa. Esse jogo, se eu não me engano, ele já lançou pra console. E agora, dia 20, ele lança pra PC. Ele tinha lançado beta pra PC. Aí eles lançaram vários bagulhos novos e lança agora, dia 20.
Entendi.
Muito na bom. Steam.
Mano, eu vou indicar aqui um podcast.
Indeed.
Do... produção do Jovem Nerd e Azaghal.
Ai, França e o Labirinto.
França
e o Labirinto, eu terminei, foda, cara. Demais.
E aí, mano, é um negócio assim que, tipo assim, eu ouço podcast... Eu não ouço podcast em casa. Eu só ouço podcast no carro ou no metrô, tá Sim. ligado? Boto fone de ouvido. E esse eu fiz questão de ouvir só no metrô, né? Eu nem ouvi no carro.
Não, esse, mano, eu ouvi na minha vida, assim, de tipo...
Mas deixa eu terminar.
Chegar, mano, em casa, deitar na cama, botar o podcast, porra.
A produção do bagulho foi feita, cara, pra você botar o fone no talo, esquecer que o universo existe, fechar o olho e só deixar a história entrar. Porque o França... Mini sinopse. França é um detetive muito foda e que ele ficou cego por causa de um AVC. Então ele era um cara que enxergava, que passou a não enxergar mais e logo ele ainda tem... tá se adaptando à vida de deficiente visual. E aí é um podcast de historinha sobre um mistério, né? Que ele prendeu um cara e aparentemente esse cara voltou, um serial killer. E aparentemente esse serial killer voltou. E
é
aí
o assassino do labirinto.
Vai desenrolando toda a trama. Só que a grande brisa é que esse podcast é um podcast binaural. Que ele foi feito com aqueles microfones em forma de orelhinha. Então você tem a muita sensação de imersão dentro da história. Tanto é que o Miguel nunca mais vai ganhar um café na vida. Meu?
Por quê?
Porque eu tava com o fone de ouvido enfiado na orelha, no talo, e eu tava com a minha garrafinha de café na mochila, tá ligado? Em algum momento, a garrafinha caiu. E ela é de metal, cara. Deve ter feito
Amassou?
Um puta barulhão. Não, perdi.
Putz.
Porque você não ouviu.
Porque eu não ouvi, mano. Tava tão imerso
Mas
no bagulho.
Mas que o Miguel tem culpa nisso que eu não entendi?
Porque era a garrafinha que eu trazia o café pra ele, entendeu?
Ah, tá.
Caralho, que merda, mano.
Eu só tenho uma garrafa agora. Oh,
mas eu vou te falar, esse podcast é foda, além de tudo isso que você falou, e a parada do ser binaural, é que o podcast passa como você sendo França.
É, porque ele é deficiente visual, então tudo é uma dica sonora,
e,
né?
E tipo assim, até a voz dele, você escuta Sim. de uma maneira, e a voz das outras pessoas, Sim. você escuta de outra maneira, a ponto de você conseguir meio que localizar onde a pessoa tá, tá ligado?
Sim.
Isso é muito foda, pô.
Não, e os efeitos sonoros, né? A ambientação.
Sim.
E eu acho muito louco o que eles fazem de propósito. Por exemplo, o França tem um cachorro. Você não sabe que raça é o cachorro, tá ligado? O França tem um apartamento e eles não descrevem um apartamento.
Você imagina.
Tudo você imagina, que é como se você fosse o França e você só tem as dicas sonoras do que tá acontecendo,
é muito
cara.
Brabo, né?
E aí, tipo, eu quero deixar um destaque aqui, o episódio 3 ou 4, que ele vai pra Cracolândia, tá ligado?
E é aí, o 4, eu acho.
Mano, eles fizeram um negócio assim que ele tem uma bad, né? E aí eles fizeram uma bad sonora
Foda.
Que ficou bom demais,
É
velho.
Muito fodido mesmo.
Cê é louco, cara. Muito recomendo você ouvir com um fone muito bom De olhinho fechado, França e o labirinto.
Eu vou te falar, já ele já usava essa parada de fazer
no
isso
RPG,
no
né?
RPG, que eu já tinha recomendado aqui já. E, mano, você tá ligado que eu sou muito fã do Jovem Nerd, uhum. de tudo que eles fazem. Uhum. E esse bagulho é a parada, acho que é a mais absurda
eu,
que
eu mandei, uma mensagem pra ele.
Nossa, Alexandre, foi foda. Que absurdo, ficou muito foda.
Ouçam lá, França e o labirinto. Muito bom, tem mais coisa pra gravar. Vambora, Marcela.
Vambora.
Falou, Léo.
Falou.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, arroba canal 12, né, pessoal? Também arroba Will Muito Nerd lá no Spotify. É nóis.
Esse vídeo é tudo que tá escrito aqui. E ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar também, vá lá no apoia.se/12, que tem várias recompensas pra você, tem uns sorteios bem maneiros, sem contar da nossa famosa session. Cola lá e, mano, se inscreve lá no Apoia-se lá. E é nóis.